Então vamos dar início à reunião. Ordem de trabalhos conforme previsto e já distribuído. Ponto 1, aprovação da ata número 150. Algum dos seus deputados pretende introduzir alguma alteração ao texto da ata proposto? Ata número 150, que é de 15 de maio deste ano. Então, vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade a ata número 150. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas. Projeto de lei 863/13 do PSD, revogação do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, AMI. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu não sei se já tem alguém indicado, se não, agradecia que logo possível fizessem chegar o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada que fará o relatório 863, sim, o relatório do Projeto de Lei 863 do PSD. Proposta de Lei 131/13 apresentada pelo Governo, altera a Lei das Finanças Locais. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PCP.
Faz favor, Sra. Deputada. Eu própria, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Paula Santos será a relatora deste relatório. Portanto, como sabem, esta proposta de lei está prevista para plenário dia 15 de junho e, portanto, seria importante que o relatório pudesse vir à reunião da Comissão de dia 12 de junho para poder ser apreciado e votado e no plenário, na apreciação do plenário, já podemos contar com o relatório, dia 12 de junho. Entretanto, aproveitamos para colocar, informar. Já agora informava e depois já... Está bem? Informar as senhoras deputadas e os senhores deputados que recebemos do PAR, do Gabinete, do Presidente da Assembleia da República, o despacho relativamente às iniciativas legislativas que tiveram aqui em debate, que têm alguma relação com finanças, e, portanto, o despacho do PAR é de que... baixarão todas esta comissão. Portanto, a nova apreciação, na generalidade, deverá correr os seus termos nesta comissão. Portanto, nesta comissão, 11ª, e, portanto, todos os projetos e propostas serão debatidos nesta comissão, ou seja, o projeto de lei 821 do CDS-PP sobre a redução da taxa de tributação em sede IRS, a proposta de lei 127 do Governo, que cria um regime especial de tributação, também relacionado com a habitação, a proposta de lei 128/13 do Governo, que estabelece taxas autónomas diferenciadas de IRS para rendimentos prediais, o projeto de lei do 863 do PSD, que revoga o adicional ao imposto do IMI, o projeto de lei 864 do PSD, que altera o código ao imposto sobre pessoas singulares, e o projeto de lei 866/13 do PSD, que altera a taxa especial de rendimentos prediais, e agora também esta, que altera a lei das finanças locais. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira? Pronto. Esclarecido por antecipação. Se os deputados querem colocar uma questão, Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor. Muito bem, então, estando esclarecida esta matéria, passamos imediato ao ponto 3, projetos de resolução. Vamos apreciar em conjunto o projeto de resolução 410/13 do PCP, Promoção, Valorização e Dinamização dos Parques Naturais de Montezinho e Douro Internacional. O projeto de resolução 1577/13 do CDS-PP recomenda ao Governo que suspenda o procedimento de elaboração do Programa Especial do Parque Natural de Montezinho no sentido de envolver na sua discussão e ponderação as autarquias e entidades e agentes locais do território em causa. Projeto de resolução 1605/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que reavalie a aplicação dos programas especiais dos parques naturais já publicados e envolva na sua discussão e ponderação as autarquias, as entidades e agentes locais dos vários territórios abrangidos, e o projeto de resolução 1614/13 do PSD, pela suspensão do processo de recondução do plano de ordenamento do Parque Natural de Montezinho a programa especial. Agradecia que os senhores deputados, cada um destes grupos parlamentares, fizesse a apresentação. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Será a senhora deputada Ana Mesquita.
Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui de uma comissão a que eu não pertenço atualmente, mas que já cá estive anteriormente. E em relação ao projeto de resolução número 410 do PCP, dizer que, conforme é do conhecimento, cerca de um quarto do distrito de Bragança corresponde a áreas inseridas nos parques naturais de Montezinho e Douro Internacional, e, portanto, de facto, há aqui uma situação particular que necessita da atenção de todos. As visitas e os contactos que o PCP tem desenvolvido e ao longo do tempo nesta região, têm revelado uma série de problemas com que as populações são confrontadas diariamente e que, de facto, não só geram alguma incompreensão, mas mesmo alguma conflitualidade, o que nos leva a considerar que é preciso desenvolver medidas específicas que promovam a harmonização das atividades humanas com a necessária proteção da natureza e dos valores naturais. Esta questão ficou muito clara dos contactos que fomos tido, quer de facto com a população, com as autarquias locais, com associações e movimento associativo local, com associações de produtores, enfim, todos os agentes que também estão no terreno da conservação da natureza, por exemplo, vigilantes, guardas. Temos tido esta percepção que de facto se trata de um problema que é essencialmente reflexo de políticas que foram praticadas por sucessivos governos e que têm conduzido ao abandono destas áreas, destas populações à sua sorte, por via de ataques e esvaziamento de serviços públicos, mas também pela desresponsabilização do governo em diversas matérias, e neste caso de sucessivos governos, não apenas estamos a falar ao longo do tempo. E uma das questões que nos foi muito relatada foi a necessidade das pessoas terem no terreno responsáveis, caras, concretas, a quem possam dirigir-se para apresentarem os seus problemas, as suas dúvidas, as suas reclamações, para serem de facto ouvidas, para serem tidas em conta as suas opiniões, mas não haver esta estruturação, porque não existem no terreno então estas caras por via da administração central, e muitas vezes as pessoas têm apenas o vigilante da natureza com quem se confrontar, muitas vezes em situações de ampla conflitualidade, quando há nomeadamente o desconhecimento de uma série de regras, incompreensões que de facto poderiam ser de todo evitadas se houvesse aqui uma maior estruturação, adequados meios humanos, adequados meios materiais e uma estrutura da administração pública que respondesse efetivamente àquilo que são as necessidades sentidas. O que consideramos é que tem de haver aqui políticas que promovam respostas específicas a estas populações, que compatibilizem então aquilo que são os valores da natureza com o desenvolvimento local e na perspectiva do envolvimento das populações residentes naquilo que é a tomada de decisão. E, portanto, o que consideramos é que, ao contrário de caminhos que conduzam ao abandono, o que é preciso aqui é uma política de investimento que valorize aquilo que é esta especificidade desta região, que contribua para que de facto haja aqui um esclarecimento e que sensibilize toda a gente para a necessidade de se conservar quer o Parque Natural de Montezinho, quer o Douro Internacional. E portanto o que nós colocamos é a necessidade de se proceder à reinstalação dos órgãos diretivos locais destes parques, com a necessária dotação financeira para promover a autonomia da sua atuação no terreno, assim garantindo meios humanos e materiais para esse efeito, a concretização e a elaboração de planos de investimento e de gestão nestes parques naturais, precisamente para respeitando aquilo que são as populações locais, acautelando aquilo que são os seus interesses e promovendo necessariamente a elevação das suas condições de vida, também a promoção de medidas que consigam promover esta necessidade de harmonização e de conciliação das populações com os parques naturais, compreendendo o valor que eles têm, valorizando também a presença da população que é parte integrante destas áreas. E, portanto, compatibilizar aquilo que são valores de proteção da natureza com as atividades económicas, nomeadamente aquelas que são de cariz tradicional. Ainda, promover medidas que dinamizem e valorizem os parques naturais em termos do desenvolvimento económico e da preservação da biodiversidade. Lá está, mais uma vez, a necessidade de investimento público, recuperação das estruturas de representação no terreno. Também a promoção de medidas para recuperação das casas do Parque Natural de Montezinho e do Parque Natural do Douro Internacional foi uma das questões que muitas vezes nos foi apontada, que ali, promovendo a participação, a fixação, a presença de pessoas, era fundamental, até como uma primeira linha de resposta aos problemas que se vão constituindo no terreno e, portanto, portanto, elas podem, de facto, servir de apoio e alojamento, quer ações de educação ambiental, promoção e monitorização da biodiversidade, enfim, toda uma série de situações em que se pode envolver a vida local, o próprio movimento associativo, e que não devem ser desperdiçadas. Também a promoção de ações de sensibilização e educação para a importância e para o valor que os parques naturais têm em termos ambientais, paisagísticos, culturais e, por fim, porque também é disso que se trata, porque as pessoas também têm que ter esta resposta, a criação de linhas de apoio, inclusivamente ao nível financeiro, às associações que desenvolvem trabalho de sensibilização e apoio aos setores produtivos nos parques naturais que mencionamos aqui no nosso projeto, designado então Montezinho e Douro Internacional. Creio que temos hoje uma oportunidade para, de facto, promover a valorização e dinamização destes espaços importantíssimos para o nosso país e efetivamente conseguirmos garantir que há então uma maior harmonização entre aquilo que é a atividade humana com a salvaguarda dos valores naturais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também apresenta dois projetos de resolução. Na prática, os dois vão de encontro ao mesmo objetivo, apesar de no primeiro nós nos termos ser mais específico relativamente ao Parque Natural de Montezinho, mas que depois constatámos que o problema se aplica à grande maioria dos parques naturais, à revisão dos planos de ordenamento, portanto, à conversão dos planos de ordenamento e transformação em planos especiais e, portanto, optámos por apresentar um segundo projeto de resolução que se aplica aos parques naturais, aos programas especiais, portanto, dos parques já publicados. E isto porquê? Porque, de facto, o despacho que determina a transformação, portanto, a transposição dos planos em programas especiais prevê um conjunto de matérias e, nomeadamente, que no nosso entendimento e pelo aquilo que se percebe com a população, com as populações locais e com as autarquias locais também, não está a ser salvaguardado e não está a ir ao encontro daquilo que pareciam ser inicialmente os objetivos do Governo. Isto porquê? Porque houve várias casas, as manifestações de discordância e, portanto, nomeadamente no que respeita a restrições, às restrições que são impostas pelos regulamentos e à falta precisamente de envolvimento e de diálogo entre a tutela e as autarquias e as populações locais. E, no nosso entendimento, isto vai contra aquilo que era o modelo de gestão defendido pelo próprio Governo, naquilo que foi apresentado como o novo modelo de gestão das áreas protegidas. Aliás, já houve o ano passado um conjunto de iniciativas apresentadas por todas as forças políticas relativamente ao Parque Natural da Costa Vicentina e agora mantém-se a questão relativamente aos outros parques naturais. No nosso entendimento, independentemente da necessidade da salvaguarda dos valores ambientais e naturais que existem nesses parques, como é óbvio, também tem de se envolver as populações para que elas percebam os motivos e a importância dessa salvaguarda, mas também salvaguardar aquilo que são as práticas nomeadamente agrícolas, portanto, e não só, portanto, culturais, tradicionais que existem nessas regiões, que aliás fazem parte daquilo que são os objetivos que estão até refletidos na legislação no que respeita aos planos à transposição dos para programas especiais. Nesse sentido, nós entendemos que...
Srs. Deputados, agradecia que fizessem um pouco mais de silêncio para podermos ouvir a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, nesse sentido, o CDS entende que para que estas populações possam continuar a viver nesses territórios, populações que vivem nos territórios das áreas protegidas não podem ser prejudicadas e sistematicamente impedidas, não envolvidas e impedidas nas suas atividades, sob pena de esses territórios serem cada vez mais abandonados, porque, e nomeadamente naquilo que diz respeito depois também ao agravamento do risco de incêndio que acontece pela desertificação cada vez maior também desses territórios. E nesse sentido, o CDS apresentou estes projetos de resolução que na prática solicitam que se suspenda o processo de adaptação dos planos a programas no sentido de promover uma maior discussão pública e informação e sensibilização das populações, no fundo envolvendo todos, e que nessa discussão seja trabalhada e pensada e promovida da melhor forma a compatibilização entre as várias atividades económicas, quer as existentes, quer aquelas que são expectativas legítimas das pessoas que vivem, das populações que vivem nesses territórios. E que, no fundo, em suma, que se cumpra nesta transposição aquilo que diz respeito a uma governação de proximidade. Uma última, que é aquilo que o próprio Governo defende como modelo de gestão destas áreas protegidas. Uma última nota só para dizer que, de facto, não nos parece de todo razoável que a falta de tempo seja um motivo avançado para que não tenha havido discussão e que seja uma mera adaptação, que é a falta de tempo, que é o que está dito nos despachos que dão início aos programas de revisão, à revisão dos programas, que a falta de tempo seja motivo para não se fazer uma revisão mais alargada e seja promovida apenas uma adaptação. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrício Fonseca. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros a apresentar o projeto de resolução do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O projeto de resolução do PSD propõe a suspensão do procedimento de elaboração do Programa Especial do Parque Natural de Montezinho por se estar a verificar que é uma ação inútil. Ou seja, nos termos do despacho da Sra. Secretária de Estado, prevê-se a manutenção das soluções e expressão territorial do regime de salvaguarda contidos no plano de ordenamento do Parque Natural de Montezinho em vigor. Ou seja, não há verdadeiramente um processo de revisão. A questão é simples. A Lei 31/2014 e bem prevê a recondução dos planos especiais a programas, no entendimento do seu caráter estratégico, de modo a que sejam apenas os PDMs a vincular diretamente os particulares, e impôs prazos para este processo. O Governo não foi diligente, está a ser assim com a recondução dos planos de ordenamento da Rocosteira a programas especiais, está a ser assim com o PNPOT, que nos termos dos prazos a que o próprio Governo se vinculou, deveria estar concluído em julho de 2017 e continua, como sabemos, por concluir, e está a ser assim com a recondução dos programas, com os planos de ordenamento das áreas protegidas a programas especiais. Embora houvesse os prazos para cumprir, só em finais de maio de 2017 é que o despacho da Sra. Secretária de Estado determinou o início do procedimento. Como já aqui foi referido, a falta de tempo decorre desde logo dos atrasos do próprio Governo, mas, de qualquer modo, haveria outras soluções, que nomeadamente a possibilidade de, por via legislativa, alterar esses prazos e não fazer como está a acontecer, que é, e vou citar, entendeu o Governo dar seguimento à recondução do plano de ordenamento em vigor através da simples adaptação do plano de ordenamento vigente ao atual quadro normativo, ou seja, fazer um plano por fazer, daqueles que sempre criticamos em termos de ordenamento de território, que é fazer um plano para meter numa estante. Isto seria grave de qualquer modo, mas é particularmente grave no caso do plano de ordenamento do Parque Natural de Montezinho. Não é por acaso que o Parque Natural de Montezinho ter recebido uma oposição quase unânime das autarquias, das entidades, da população local, das associações, de agricultores, porque de facto, mais do que talvez qualquer outro, está feito de modo a não compreende, não valoriza a atividade humana no processo de transformação do território. O texto da resolução do Conselho de Ministros que manda fazer o plano em 2008 não faz qualquer referência às populações locais, à agricultura, à silvicultura, à pastorícia, ao desenvolvimento rural, e os objetivos exclusivos do plano, tal como estão nessa resolução do Conselho de Ministros, são estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais. É particularmente grave o que acontece com este plano de ordenamento, que não compreende a importância da humanização da paisagem, que não compreende que a atividade humana é a razão dessa riqueza e dessa biodiversidade e desse recurso e desses valores naturais que se pretendem defender. E, portanto, em resumo, o Governo não foi diligente, atrasou-se. Em vez de proceder-se à alteração dos prazos, entendeu que se faria um plano só por fazer e, portanto, nós não podemos aceitar este entendimento e, portanto, propomos a suspensão do processo de recondução e que, na retoma do processo, eventualmente com alterações legislativas por via dos prazos, há várias soluções possíveis, o envolvimento das autarquias, da população residente, dos agentes económicos, das associações, no sentido de que, de facto, o plano caminhe no sentido do desenvolvimento económico sustentável e na melhoria da qualidade de vida das populações locais. Obrigado.
Muito obrigado, deputado José Carlos Barros. Mais alguma intervenção? Não havendo, passamos então agora ao projeto de resolução 1510. Alguns dos deputados querem intervir mais sobre isto? Não? Então, passamos então ao projeto. Sim, mas sobre este conjunto de... Ah, faz favor, Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para nós, para o Partido Socialista, estas duas propostas do PSD e do CDS são os projetos típicos de quem passou pelos problemas e não o resolveu, quanto quem não fez nem quer deixar fazer, e por isso mesmo, quanto mais se acentuam as justificações das propostas que nos foram aqui apresentadas, mais se penaliza o Governo PS-CDS e a ausência de políticas para as áreas protegidas, para o mundo rural em geral. Não se justifica, quanto a nós, qualquer suspensão, porque o envolvimento das autarquias é a solução que é apontada pelo Governo, um modelo de gestão colaborativa, de proximidade, proporcionando a salvaguarda dos valores da conservação da natureza e da biodiversidade, de modo mais perene, com o envolvimento das organizações presentes no território, nomeadamente das autarquias locais. Já no que diz respeito ao projeto de resolução do PCP, que tem duas partes distintas e bem diferentes até por sinal, um triângulo muito longo e muito marcado ideologicamente, e uma resolução muito curta, inteligente, assertiva, que é o que mais interessa. Queremos, portanto, felicitar o PCP por nos trazer este projeto de resolução. Mesmo tendo em conta que o Governo tem previsto para estes parques investimentos de centenas de milhares de euros para a defesa da avifauna, da conservação dos habitats, dos azinhais e dos imbrais, e por isso mesmo nós acompanhamos muitas das medidas, ou quase a totalidade das medidas que o PCP propõe. E mais nos devemos rever agora nesta iniciativa do PCP, quando perigos maiores que a falta de meios humanos e financeiros se avolumam, vindos do lado lá da fronteira, no que o odor internacional diz respeito, com as minas de urânio a céu aberto de Retortilho, a pôr em causa toda a bacia hidrográfica do Douro. Reinstalação de órgãos diretivos locais mais não é do que a gestão de proximidade. Respeito pelas populações é combater um certo fundamentalismo de ambientalistas da Alcatifa, que desconhecem o terreno. Parece que nem imaginam que o homem sempre habitou aquelas paisagens em harmonia e respeito com a natureza. Os parques naturais não têm que ser espaços despovoados, não têm que ser reservas de índios, onde a mão do homem nunca pôs o pé. Conciliar as populações com as áreas protegidas, é preciso sentir que os parques, como uma zona de privilégio para viver e trabalhar e não como um travão ao desenvolvimento ou à iniciativa humana, recuperar o património construído, as casas de abrigo dos serviços florestais, apoiar as visitas de educação ambiental. É preciso reforçar a educação dos nossos jovens no que às áreas protegidas de respeito e sensibilizar os residentes, ganhá-los para a causa da conservação da natureza. O apoio às associações locais com preocupações na defesa da natureza e dos seus valores é verdadeiramente importante. Em resumo, se a valorização do interior é uma tarefa essencial do Estado enquanto emergência nacional, dar prioridade aos parques e às áreas protegidas é uma obrigação absoluta do Governo e das autarquias. Ao classificar uma determinada área como digna de realce e proteção especial, ao limitar o uso da exploração de recursos, cria aos seus habitantes especiais limitações e servidões que merecem ser compensados. Duplas penalizações é que não, e por isso o nosso apoio a este projeto do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santino Pacheco. Então, não havendo mais intervenção, Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois desta intervenção do deputado Santino Pacheco, como é óbvio, teria de haver uma intervenção, pelo menos da nossa parte, e dizer que lamento a intervenção do deputado Santino Pacheco ao dizer que o PSD e o CDS, neste momento concretamente, não, no fundo, estão a fazer aquilo ou estão a fazer uma meia-culpa por aquilo que não fizeram, Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado não está a fazer a pura demagogia, ou então, efetivamente, não conhece a legislação e não conhece os processos e não estudou o assunto, porque efetivamente foi em 2014 que foi feita a revista, a lei, ou publicada a lei, geral, a lei de bases do solo, e foi em 2015 que foi aprovado o regime jurídico dos vários instrumentos de gestão territorial, e portanto isto é tudo um processo sequencial, as coisas têm de ir sendo feitas, e o próprio despacho da Senhora Secretária de Estado refere estes prazos, portanto foi feito primeiro, a Lei 31/2014 aprovou as bases gerais da política pública de solos. Em 2015 foi aprovado o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. E depois de 2015, isto foi em maio, depois houve eleições em setembro, e depois os senhores, apesar de não terem ganho as eleições, formaram governo e, portanto, tiveram de ser os senhores a dar seguimento àquilo que tiveram de ser os senhores a dar seguimento àquilo que vinha sendo de trás. E como os senhores, como a senhora secretária de Estado diz no despacho, dizem, visando dar cumprimento a esse prazo, aos prazos que estavam estabelecidos e que os senhores tiveram de dar seguimento, atento o significativo número de planos, portanto, como há muito trabalho para fazer, em face da brevidade exigida, eu estou a ler o preâmbulo de um despacho que foi publicado pelo vosso governo, em face da brevidade exigida, decorrente da necessidade de cumprir o referido prazo legal, esta tarefa será, sobretudo, de se traduzir na adaptação do plano ao atual quadro normativo. Nesta conformidade e por princípio serão mantidas as soluções e expressão territorial dos regimes de salvaguarda. Ou seja, apenas fazendo e não estando a ler para não perder, gastar mais tempo, fazendo ligeiras pontuais alterações quando estejam em causa atualizações, retificações e densificações. Ora, isto é no seguimento e a posteriori da aprovação e da discussão até nesta Assembleia da República, com o envolvimento e com a solicitação do envolvimento da parte do Governo de um modelo de gestão, de um novo modelo de gestão das áreas protegidas. Ora, nesse novo modelo de gestão que os senhores, que o seu Governo propõe o envolvimento das autarquias e das populações e até uma gestão de proximidade partilhada com as autarquias. E não é isso que os senhores, portanto, isto é um bocadinho, faz bem prega Freito Tomás, faz como ele diz, não faças como ele faz. Os senhores propõem um modelo em que as autarquias são envolvidas, as populações são envolvidas e depois, como não fizeram o trabalho em tempo devido, como há pouco tempo, então vamos só fazer aqui pequenas retificações e toca andar com o despacho e com a publicação dos programas, dos planos todos, a transformação em programas especiais. E de facto, senhor deputado, é que não é isso que as populações locais dizem, não é isso que as autarquias locais dizem e, portanto, o que está aprovado é que o vosso modelo, o modelo que o Governo Socialista propõe, depois não o executou na prática por falta de tempo, porque não fez o trabalho de casa a tempo e horas. E aquilo que o CDS propõe aqui é apenas que o Governo cumpra aquilo que disse que ia fazer, que é envolver as populações e fazer as adaptações necessárias.
Acho que já expressou bem a sua ideia várias vezes. Senhores deputados, eu só pedia o favor é que fôssemos um pouco mais sucintos, porque temos às 11 horas uma iniciativa na sala de Senado e, portanto, Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei sucinto. Só para... Fez aqui referência ao envolvimento dos autarcas no processo de recondução. E eu queria só chamar a atenção que é público, que são os autarcas a dizer, neste caso, que não compreendem como é que se vai alterar um plano de ordenamento mantendo as soluções e o regime de salvaguarda do plano de ordenamento em vigor. Portanto, quando consideram que é fundamental rever. Portanto, isto é público e é o que os autarcas têm vindo a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Passamos então agora para o projeto de resolução 1510/13 do CDS-PP. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, quer apresentar, faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito sucintamente, porque este projeto também, o CDS já falou dele por diversas vezes nas audições que aqui tivemos a propósito do Rio Tejo e inclusivamente dos sedimentos, da remoção dos sedimentos do fundo do Tejo. E este projeto vem na sequência de declarações do Sr. Ministro, quer aqui na Assembleia, quer sobretudo até num evento, numa Assembleia Municipal que houve temática sobre o Tejo em Santana, e que foi depois público em notícias de jornal, em que o Sr. Ministro diz que aqueles sedimentos não têm qualquer tipo de contaminantes e que são simplesmente matéria orgânica. Mas também o Sr. Ministro do Ambiente disse que o destino normal, final destes sedimentos, depois do processo todo de secagem, seria o aterro. Ora, Portugal tem e comprometeu-se não apenas no cumprimento, portanto, quer o Acordo de Paris, quer o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, implicam uma cada vez maior economia, portanto, transformação ou comprometimento com a economia circular. E nessa matéria, a agricultura, ou o setor agrícola, pode, de facto, desempenhar um papel fundamental, nomeadamente naquilo que se chama a valorização agrícola de um conjunto imenso de subprodutos. Ora, tendo Portugal a grande maioria dos solos portugueses são solos muito pobres em matéria orgânica e, portanto, no nosso entendimento, quando Portugal se comprometeu a reduzir a deposição de resíduos em aterro, não faz qualquer tipo de sentido ir-se acrescentar em aterro, portanto, depositar em aterro matéria orgânica que não tem qualquer tão contaminante e que era tão necessária para quer os solos agrícolas, quer até inclusivamente os solos florestais, que pode ter certamente um benefício no aumento de produção e, portanto, é nesse sentido que nós propomos ao Governo que, portanto, neste processo inicial da recolha dos 12 mil metros cúbicos e depois na fase seguinte logo se veria, que disponibilizasse esses sedimentos para que fossem utilizados de facto pelo setor agrícola da forma que fosse melhor, tanto quer fosse os agricultores lá ir buscar, ou essa matéria o Governo depois decidiria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Sr. Deputado Manuel Freixo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente a este projeto de resolução, não temos nada a opor. Achamos que é uma prática normal, desde que as autoridades que têm a certificação de que este resíduo pode ser afastado da deposição em aterro e ser feito para o espalhamento dele, em terrenos de solo agrícola ou outros, nada temos a opor. Portanto, é preciso é ver a certificação dos organismos, da ERSAR e da APA e da IGAMAOT, eventualmente, sobre a natureza dos resíduos, porque, de facto, nesta história da limpeza dos sedimentos do Tejo, há tantas histórias que nós já nem percebemos, nem sabemos bem onde para a verdade e onde é que está a realidade das coisas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Os resíduos retirados do Tejo devem, sem dúvida, ser valorizados e encaminhados para a solução técnica mais adequada. Nas audições relacionadas com a operação de limpeza do Tejo, questionamos a APA e o ICNF sobre o destino das lamas e quais as soluções de valorização que estavam previstas. Não tivemos destas entidades respostas, não assumiram qualquer compromisso sobre a solução de valorização. Portanto, não há solução, não nos deram uma resposta adequada. Para se decidir sobre o destino adequado das lamas e quanto à sua potencial utilização na atividade agrícola, com vista à valorização de solos mais pobres, é preciso conhecer pormenorizadamente a composição dos resíduos. Existe ainda a dúvida se esses sedimentos podem ou não ser utilizados para a atividade agrícola, uma vez que não dispomos de elementos, nem é de conhecimento público, se há elementos que nos permitam afirmar que essas lamas podem ser utilizadas para fins agrícolas. O projeto de resolução do CDS não apresenta resultados analíticos que possam corroborar a solução de valorização deste material. Era então necessário conhecermos o que foi realizado em termos de análise e os seus resultados. Se os sedimentos estiverem dentro dos parâmetros exigíveis, deve ser encontrada uma solução por forma a evitar o aterro, seguramente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Angela Moreira. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser sucinto. Eu acho que este projeto de resolução, a que direta ou indiretamente acabamos de fazer referência noutros momentos, em que discutiu esta questão muito específica das lamas do Rio Tejo, tem duas dimensões fundamentais. Uma tem a ver com a valorização, ainda que numa segunda análise, da economia circular e, portanto, de atenção para com os fluxos circulares de reutilização, e desse ponto de vista saudamos o projeto de resolução. Tem depois uma outra dimensão que tem a ver com o ponto resolutivo, que se trata de fazer o aproveitamento dessas mesmas lamas, de lhes dar um destino adequado, neste caso mencionando e especificando como um fertilizante orgânico para o setor agrícola. Ora, desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do PS acompanha bastante aquela posição que foi enunciada, e que por isso não vou repetir, mas pelo Partido Comunista Português e pela Sra. Deputada Ângela Moreira, na justa medida em que nós não temos nada de princípio contra o projeto de resolução, entendemos que há aqui uma dimensão técnica muito relevante também, de análise da composição dessas mesmas lamas, que são matéria orgânica, elas são retiradas do Rio Tejo justamente porque estão a consumir oxigénio no rio, e é por isso que elas são perigosas para o rio, porque o rio precisa desse mesmo oxigénio, não é? E, portanto, nós não temos nada contra que seja dado este destino a estas lamas, e que, portanto, de um fertilizante orgânico para o setor agrícola, mas entendemos que essa pode não ser a única via de valorização destas lamas. Isto é uma análise que deve ser feita técnica, com ponderação, de acordo também com aquela que é a composição destas mesmas lamas e que deve ser averiguada pelas entidades competentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para não consumir demasiado tempo da nossa reunião e em linha com os argumentos apresentados pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Socialista, consideramos que há uma dimensão técnica nesta questão que nesta fase nos transcende e, portanto, salvo melhor opinião, não temos nenhuma oposição de princípio em relação a este aproveitamento. Ele tem que ser averiguado do ponto de vista técnico, avalizado e havendo um parecer técnico que o valide, nada temos a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para concluir esta apresentação deste projeto, dizer que, da parte do CDS, nós não vimos qualquer tipo de inconveniente em, se os senhores deputados assim entenderem, adaptar a resolução, portanto, de forma a salvaguardar essas preocupações que também são as nossas, como é óbvio, mas dizer apenas que nós não discriminámos essas especificações na resolução, porque, como é dito no próprio, na exposição de motivos, foi o próprio Sr. Ministro que diz que não detectaram as análises realizadas não detectaram, e estou a citar o Sr. Ministro, as análises realizadas não detectaram a presença nessas lamas de substâncias perigosas, ou seja, de metais pesados, pesticidas ou outros. Assim sendo, o material a extrair do Rio Tejo nestes locais é considerado como resíduo não perigoso, não representando assim qualquer perigo o seu acondicionamento temporário para posterior envio para destino final. Ora, foi o Sr. Ministro que disse essas afirmações, eu estava presente e ouvi-as, mas saíram na comunicação social também, e portanto foi no pressuposto que as análises já teriam sido feitas, porque foi essa a afirmação que o Sr. Ministro fez, e para nós aquilo que se passa é que não faz sentido, das duas uma, ou há qualquer coisa que não está bem explicitado e de facto aquilo não são resíduos não perigosos, ou então não faz sentido irem parar a aterro, porque são, se nós temos metas, nomeadamente de reduzir de 63% para 35% até 2020 a deposição de resíduos em aterro, não faz sentido ir pôr aquele material todo em aterro. Portanto, mas isto para dizer que, concluindo, se os senhores deputados se sentirem mais confortáveis e se isso for condição para, no fundo, acompanharem este projeto de resolução, nós podemos alterar a resolução, incluindo aqui a necessidade portanto, depois de realizadas as análises, garantindo que não há, confirmando-se as declarações do Sr. Ministro, ou confirmando-se que se tratam de resíduos, não sei, estou a falar de corte ou a pensar, mas se quiserem alguma sugestão, posso, poderei fazer circular um novo texto da resolução e para, no fundo, dizerem se se sentem confortáveis com elas para todos, se isso for
condizente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Passamos então agora ao projeto de resolução 1520 do PCP sobre uma intervenção com ato de urgência na Ria Formosa. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP traz hoje à discussão um projeto sobre a necessidade de intervenção na Ria Formosa, na zona de Castela Velha e da Fábrica. Há muito que está identificado que a Ria Formosa carece de intervenções regulares, de preservação, requalificação, valorização, para responder quer a problemas ambientais, mas quer também à salvaguarda e à manutenção de um conjunto de atividades económicas que há muito que se desenvolvem nesta área. Nos últimos anos foram realizadas diversas intervenções, mas não no extremo oriental da ilha, ou seja, na zona de Castela Velha e da Fábrica, têm sido negligenciadas. Com exceção de uma intervenção de abertura na nova barra a nascente Castela Velha, em 2010, intervenção esta que foi muito contestada pelas comunidades locais, nomeadamente pescadoras, mariscadores, viveiristas e também das associações de defesa do património, porque esta mesma intervenção levou ao aceleramento do processo de assoreamento da laguna e da erosão do cordão dunar e também com prejuízos para a preservação do património ambiental e cultural e para as atividades económicas que aí se desenvolvem. Na consequência deste assoreamento, houve um conjunto de viveiros que foram desativados. A atividade do marisqueio reduziu, houve muitas embarcações de pesca que foram deslocadas e, de facto, houve aqui, como foi aqui colocado, várias consequências negativas. Os temporais que se registaram no passado inverno só vieram a agravar esta mesma situação, com galgamentos, destruição do cordão dunar, deposição de ainda mais areia na laguna e aceleramento da erosão da arriba em Cacela Velha, que levou inclusivamente ao abandono do último viveiro das ostras da zona e inclusivamente o próprio património, o próprio conjunto patrimonial do núcleo histórico da Cacela Velha também ficou colocado em risco. Esta tem sido uma situação que o PCP tem vindo a acompanhar. Já fizemos vários questionamentos aos governos, que eram ontem o governo do PSD e do CDS, que nunca se dignou a responder e que também revela o desprezo que tem pelos problemas que foram identificados por estas, que revelou o desprezo que tem por estas comunidades locais. Já questionámos o atual governo, que reconhece a existência do problema, mas que não faz referência a nenhuma intervenção, ou não está prevista nenhuma intervenção em concreto para esta zona. O que é que nós propomos em concreto? De facto, perante a situação que está identificada e no contato que também tivemos com as comunidades locais, esta é uma questão que é bastante reivindicada pelas próprias comunidades, consideramos que é fundamental que o Governo intervenha numa perspectiva de preservação do património ambiental e cultural de Castela Velha e da Fábrica, na perspectiva também de salvaguardar as atividades económicas que aí se desenvolvem, e são de facto atividades já tradicionais e que já vêm de há muito. Há necessidade urgente de uma intervenção para o reforço do cordão dunar, para o desassoreamento da laguna e para a reposição da barra. É esta a proposta que o PCP traz à discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Se não houver inconveniente, daremos também a palavra para discussão em conjunto ao Partido Socialista, com o projeto de resolução 1590. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, o Governo definiu o combate à erosão costeira e a proteção da costa como uma das prioridades para este mandato. E o Algarve tem sido um bom exemplo do esforço que o Governo tem feito na aplicação de fundos comunitários para o combate à erosão costeira. Nós temos neste momento no Algarve três grandes operações de dragagens no litoral. uma na Ria de Alvor, que foi adjudicada há cerca de um mês em Portimão e que envolve um investimento de cerca de 2 milhões de euros, que passa por dragar a Ria de Alvor e de repor todos os dragados nas praias, na Praia de Alvor, que foi uma das praias mais fustigadas pelos dois últimos temporais que ocorreram este ano no Algarve. Temos uma outra dragagem em curso na Armona, no canal e na barra da Armona, já em pleno coração da Ria Formosa, também com a deposição dos dragados nas várias praias, nas várias frentes de costa da própria Ria Formosa e em junho, no início do próximo mês de junho, portanto daqui a uns dias, terá início uma outra dragagem, quase 4 milhões de euros, na barra e no canal, vai começar pelo canal e pela barra da Fuzeta também, com deposição dos dragados para reforço, nomeadamente, da própria ilha da Fuzeta, que ficou muito danificada nos últimos temporais. Mas temos também, não sendo esse o alvo principal, a própria intervenção que o Governo vai iniciar também dentro de dias no núcleo da Ilha da Colatra, concorre também para o reforço da zona costeira e para o reforço do próprio núcleo da Colatra. Dessa forma também se pode dizer que estamos a concorrer também para evitar a erosão desta zona. Estes processos de erosão são, de facto, muito dinâmicos e a verdade é que, apesar deste esforço do Governo neste conjunto de dragagens, as tempestades que existiram este ano foram muito violentas e a verdade é que, se não tivesse sido este investimento que tem sido feito, o resultado neste verão poderia ser muito pior, com as praias do Algarve quase a desaparecer. Não é isso que vai acontecer. Eu quero dizer que os senhores deputados e as senhoras deputadas podem todas este ano ir ao Algarve, que têm excelentes praias e uma costa costeira fantástica para passar as suas férias. Mas há zonas onde, porque já há muitos anos não são feitas intervenções, que é preciso olhar de novo. Uma delas é a zona de Cacela Velha, que eu próprio, acompanhado por outros deputados do Partido Socialista do Algarve e pela Junta de Freguesia Local, tive a oportunidade de visitar ainda recentemente, falando com os pescadores, com os viveiristas, com os autarcas. A última intervenção verdadeiramente grande que foi ali realizada foi efetuada no governo do Partido Socialista pela Ministra do Ambiente, a professora Dulce Passa, uma intervenção diferente, nova, polémica, como aqui disse a senhora deputada do Partido Comunista Português, desde logo, porque se criou uma nova barra, fechando aquela que existia e abrindo uma outra. É verdade que há muitas teorias sobre o impacto dessa intervenção. Aquilo que nós temos pela frente é a necessidade de haver uma nova dragagem, porque, de facto, toda aquela zona em frente à Cacela está demasiado assoreada, pondo em risco a atividade dos pescadores e dos viveiristas. O Partido Socialista apresenta ainda ao Governo, no âmbito deste período em que estamos a fazer uma reponderação também dos fundos do PLCU, uma segunda prioridade que tem a ver com a dragagem do Rio Guadiana, nomeadamente da navegabilidade entre Alcoutim e o Pomerão. Neste momento está em execução a carta hidrográfica da Foz até Alcoutim. Este canal do rio já está balizado, já é navegável e aquilo que nós gostaríamos, até porque o Guadiana é um eixo muito importante do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista turístico para esta zona do Sotavento, é que fosse feita uma intervenção agora no eixo Alcoutim-Pomerão, já no Conselho de Mértola, permitindo a navegabilidade até aqui do rio Guadiana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Nós vamos, Srs. Deputados, pretendem intervir sobre estes dois projetos de resolução. Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução do PCP prevê intervenção no limite poente da Ria Formosa. Um projeto de resolução que apresentámos recentemente em março e que neste momento é uma recomendação da Assembleia da República, referindo-se à necessidade de intervenções de emergência, fala nesta situação. De facto, nesta zona, desde 2000, que não há intervenções de dragagem. Houve uma intervenção em 2010, que eu recordo que resultou já do assoreamento da anterior barra, da barra do Lacém. Esta intervenção que foi realizada em frente à Cancela Velha tem-se revelado, enfim, desadequada, está a trazer problemas de erosão à base da riba onde assenta a fortaleza de Cancela Velha, mas recordo que ela decorreu já, de facto, do assoreamento da Barra do Lacém, onde já eram patentes os problemas com a atividade económica, porque tínhamos toda esta zona a poente das quatro águas, praticamente sem renovação diária de água, como acontece, obviamente, quatro vezes por dia nas barras da Ria Formosa. E, portanto, de facto, justifica-se e consideramos, acompanhamos este entendimento de que se justificam intervenções no limite de poente da Ria Formosa, que já não acontecem desde quase há duas décadas. Quanto ao projeto de resolução do Partido Socialista, além do elogio ao Governo pelo que supostamente está a fazer na Ria Formosa, anuncia-se mais uma vez as obras para a Fuzeta, que estamos em maio de 2018 e continuam por começar. Talvez elas comecem agora na época balnear. E, portanto, para além do elogio que faz ao Governo quanto às intervenções na Ria Formosa, no essencial propõe também estas ações que o Sr. Ministro do Ambiente, publicamente o Ministério do Ambiente, já disse que não estão previstas e que não vão ser feitas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Zé Carlos Barros. Passamos então agora ao ponto seguinte, fazendo... Sr. Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, queríamos também nos pronunciarmos, não o fizemos inicialmente.
Tem razão. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas de uma forma muito breve, gostaríamos só de colocar aqui três aspectos relativamente à proposta apresentada pelo Partido Socialista. Uma primeira nota é que relativamente aos aspectos concretos que estão identificados em Cancela Velha, a proposta do Partido Socialista fica aquém daquilo que nós propomos, ou seja, fala nas dragagens e no reforço do cordão do NAR, mas recordamos, tal como nós propomos na nossa proposta, é também necessário repor a barra. Relativamente às questões relacionadas com a zona de Tavira, referir também que o PCP tem vindo a acompanhar esta questão e que já questionou inclusivamente o Governo relativamente a esta matéria, mas também há necessidade aqui, para além das dragagens na Barra de Tavira e do Porto de Santa Luzia, a necessidade das dragagens no canal de navegação de Cabanas, que também está assoreado e que não está previsto no quadro da resolução que é proposta. E um terceiro aspecto acerca da dragagem do Rio da Guadiana entre Alcoutim e Pumarão. Esta tem sido uma questão também, mais uma vez, que o PCP tem vindo a acompanhar. Recordamos que, inclusivamente, na sequência até de uma iniciativa nossa, foi aprovada por unanimidade uma resolução da Assembleia da República que propõe exatamente isso, a realização das necessárias dragagens da Barra e dos canais de acesso dos portos de Faro, Portimão e Vila Real de Santo António e de reforçar a navegabilidade do Guadiana ao Porto do Pumarão. Em suma, nós não nos iremos opor naturalmente ao conjunto de propostas que estão aqui formuladas, mas consideramos que, de facto, naquilo que são o objeto e do seu conteúdo relativamente às questões que se referem, ficam aquém e que deviam, de facto, ir mais longe, tendo em conta os problemas que estão identificados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Estes sete projetos de resolução que nós acabámos de discutir subiram a plenário, espero, para a próxima... próxima sexta-feira? Sexta-feira não há plenário. Possivelmente terá que ser para a próxima semana, veremos. Passamos então agora a indicar que o projeto de resolução 1545/13 do PCP combate a precariedade e assegura a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades polis na Agência Portuguesa do Ambiente baixou à Comissão. A Comissão competente é a 10ª Comissão, portanto será discutida em conexão com a nossa. E passamos então agora à redação final dos vários projetos de lei sobre a Legionela, o projeto de lei 658 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 659 também do Bloco, o projeto de lei 666 do PAN, o 680 do PCP e o 682 do PEV. Portanto, os seus deputados certamente terão conhecimento da proposta de redação final, têm pequenos acertos. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento deste ponto. Há aspectos que para nós exigem uma maior apreciação, que não tivemos condições para fazer para esta reunião, por isso solicitamos o adiamento.
Srs. Deputados, adiamos então, por proposta do PCP, a redação final deste conjunto de projetos-lei. Passamos agora aos outros assuntos. Srs. Deputados, outros assuntos. Em primeiro, há um pedido de prorrogação até 30 de maio do prazo da nova apreciação do projeto de lei 853 do Bloco de Esquerda e 854 do Partido Socialista. Esta prorrogação tem a ver com limitação de tempo para apreciação na sede da especialidade daqueles dois projetos que pedem a suspensão dos prazos de despejo e, portanto, pede-se 30 de maio, ou seja, uma semana de prorrogação. Não sei se a Sra. Deputada Helena Roseta quer intervir sobre esta matéria. Faz favor, Sra. Deputada.
É que nós estivemos a ver no grupo de trabalho como é que conjugávamos os prazos e chegámos à conclusão. Hoje vai ser já a votação indiciária, mas ela tem que ser confirmada em comissão. E como esta semana não houve reunião de comissão à terça-feira, não podemos fazer o grupo de trabalho em tempo de depois a comissão ainda esta semana poder aprovar o diploma só para a semana, penso eu. Que era também uma pergunta que eu iria fazer. Só para a semana é que volta a reunir a comissão, certo? E, portanto, se o grupo de trabalho hoje fizer o que lhe cabe, isto vem aqui para a semana, e só depois de ser apreciado aqui é que pode subir a plenário se for aprovado. E, portanto, é esta semana, entre ir ao grupo de trabalho e vir à comissão, que nós precisamos extra.
Muito bem, portanto, peço a prorrogação por uma semana do prazo que foi inicialmente dado sobre estes dois projetos de lei. Alguns dos seus deputados querem intervir sobre esta matéria? Não havendo, entendemos como sendo consensual e, portanto, iremos solicitar este adiamento ao par. A segunda questão que queríamos falar era sobre a deslocação à região autónoma da Madeira. Está prevista para 8 a 10 de julho. Neste momento há 9 inscrições para essa deslocação, há uma proposta de programa elaborado pela mesa, no entanto temos conhecimento que o PSD tem diferenças relativamente ao programa e, portanto, precisávamos de consolidar esta matéria hoje, já que os prazos começam a ser apertados e, portanto, agradecia que os seus deputados pronunciassem sobre esta questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós queríamos dizer o seguinte relativamente a esta viagem. Esta viagem tem um circunstancialismo e um contexto diferente de outras que fizemos. Desde logo no tempo, estamos próximos de um ato eleitoral naquela região e que naturalmente não podemos deixar de levar isso em linha de conta quando uma comissão parlamentar faz uma viagem deste tipo. A segunda circunstância é de que uma comissão parlamentar de inquérito, por uma questão de respeito institucional, mas também por uma questão de respeito por aquilo que é a autonomia da região autónoma, no caso concreto da região autónoma da Madeira, de qualquer deslocação que o faça seja devidamente consensualizada com os órgãos regionais. E a terceira nota é de que as visitas que possamos vir a fazer não coidam com aquilo que são competências próprias e exclusivas da região. No caso concreto da nossa comissão, as visitas que nos propomos fazer, peço desculpa, que os parlamentares se propõem fazer, são matérias regionalizadas. Isto é, são matérias que estão na competência única e exclusiva da região. Ao contrário de outras e até de outras comissões que se deslocaram à ilha, no nosso caso concreto, seja a matéria do ambiente, seja a matéria do ordenamento do território, ou de poder local não é regionalizado, mas ambiente, ordenamento do território, são matérias regionalizadas. E, portanto, isso obriga a que haja, de facto, uma consensualização sobre o programa. E não está a ser fácil, da nossa parte, conseguir encontrar um mecanismo que permita avançar nesse sentido, razão pela qual nos temos manifestado discordantes, porque é esta a expressão que tem que ser utilizada também em nome da transparência, quanto ao programa que é proposto. não uma discordância pessoal, personalizada, de quem o fez, do grupo parlamentar de que o apresentou ou dos outros parlamentares. Trata-se é que esta condição para nós é essencial. Tratando-se de matérias regionalizadas, tem de haver, de facto, uma consensualização prévia. E da parte do PSD, nas próprias propostas que o PSD apresentou, também não as consensualizou, devemos também dizê-lo. E, portanto, Sr. Presidente, vemos com enormes dificuldades que, em face do pouco tempo que dispomos, e sem que estes dados estejam, de facto, validados e sedimentados, que esta viagem possa ocorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a ouvir atentamente aquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira teve a dizer e não encontro numa só palavra ou numa só argumento qualquer razão de ele ter sido apresentado da forma que ele apresentou. Quando é que são as eleições regionais? Daqui a um ano. Quando, a não ser que tenha outras informações. Daqui as quatro visitas principais que nós vamos fazer, para além daquelas institucionais, são: visita à Floresta Lauro e Silva, património da Unesco. A outra é a visita à obra de ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta, uma obra que se insere na política de descarbonização da economia, com a instalação de um sistema de bombagem com aproveitamento de energia eólica, uma obra de iniciativa da Empresa de Eletricidade da Madeira e com apoio de 64 milhões do POCUR, Programa Nacional, e, portanto, coordenação entre os duas, entre a região e a República. A visita às zonas atingidas pelos incêndios em 2016, para avaliação do processo de requalificação da paisagem e das habitações. Uma colaboração entre as estruturas regionais e as estruturas nacionais. A visita à Estação de Tratamento de Resíduos da Meia Serra, para conhecimento de como é que uma região insular faz o tratamento de resíduos e da reciclagem. Quer dizer, eu de facto não vejo o que é que este tipo de temas possa não ter a ver com a nossa comissão, sabendo também que nós, o ano passado, fomos visitar a região autónoma dos Açores, que tem igualmente estes assuntos regionalizados. Estes assuntos que aqui estão a ser tratados têm a ver não só com a região autónoma da Madeira, mas têm a ver também com pontos que foram feitas com o Governo da República, numa colaboração que se tem mostrado profícua e que tem tido, de facto, bons resultados. Portanto, não vejo, de facto... Agora, ainda por cima, o argumento de estarmos próximos das eleições, quer dizer, sinceramente, é uma coisa que passa para além do meu entendimento. Mas pronto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lira. Mas, Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria expressar, na linha do que foi dito na última intervenção, alguma perplexidade por esta objeção do PSD em relação à visita da Comissão à Madeira. Ainda recentemente a Comissão de Saúde esteve em deslocação à região autónoma. Como foi dito, o programa da visita inclui um conjunto de matérias em que há um peso importante de fundos nacionais e, portanto, a presença do Parlamento, o acompanhamento dessas intervenções é do que há de mais natural, mais normal na vida parlamentar e na presença dos deputados no terreno, que faz parte das nossas atribuições. E, portanto, não se percebe qual é o receio que tem o PSD na realização desta visita, que nada tem no seu programa que possa ser interpretado como, que possa ser mal interpretado, seja a que título for, e portanto só estes comentários agora feitos e a proposta de adiamento da visita só pode ter uma leitura política mais que é exterior, digamos assim, ao seu próprio conteúdo e à iniciativa da Comissão, e terá que ver com a agenda política do PSD na Madeira, mas isso não é matéria da nossa Comissão e julgo que nesse sentido deve-se manter o programa agendado e não há razão atendível para fazer uma alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Mais intervenções? Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só também de uma forma muito breve referir que da nossa parte não vemos inconveniente na realização da visita. Sabemos que há outras comissões que ou foram ou que ainda estão para ir também a fazer visitas na região autónoma da Madeira, por isso não vemos inconveniente que se mantenha a visita. Sr. Presidente, nós gostaríamos era aqui de colocar um aspecto, já não sei exatamente qual é que é a versão final do programa, mas consideramos que seria importante ainda incluir no programa. Nós também compreendemos que seria necessário que seja um programa execuível e que não sejam metidas muitas ações, pois que não seja possível fazer, temos essa preocupação, mas consideramos que seria relevante, tendo em conta as preocupações relacionadas com o mar e tendo em conta também as características para a região para a qual se propomos deslocar, a possibilidade de fazer uma reunião com a Capitania do Porto do Funchal, com o Comando da Zona Marítima da Madeira, tal qual como tínhamos proposto no conjunto de sugestões que enviámos. Creemos que é possível, sem, de facto, estar a colocar em causa aquilo que já está proposto, incluir ainda esta possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, apenas insistir num dos argumentos, sem prejuízo, enfim, podia novamente renovar todos os argumentos que invoquei, porque é exatamente com eles que nos identificamos. No entanto, insisto num que para nós é crucial. Crucial. Todas as visitas que fizemos foi sempre em respeito pelos poderes locais, sejam câmaras municipais, sejam governos regionais. E foram consensualizados com o governo regional. Se me disserem que este programa, estas datas, estão consensualizadas, a resposta pode ser diferente. Não creio que ninguém esteja em condições de garantir que isto tudo foi consensualizado com o governo regional e que, portanto, mereceu a sua concordância em áreas que, insisto, são matérias regionalizadas. Dir-me-ão, as houve outras visitas? Com certeza que sim, nós temos conhecimento delas e delas participamos. Agora, não peçam ao PSD que participe numa visita que, do nosso ponto de vista, pode representar, caso não haja essa validação e essa consensualização, enfim, uma afronta àquilo que todos defendemos no Parlamento e muito particularmente os deputados das regiões autónomas defendem, que é o respeito pela autonomia das regiões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, duas ou três questões sobre esta matéria e procurar encontrar uma solução. Em primeiro lugar, dizer que esta visita está prevista e aprovada no nosso programa de atividades. Em segundo lugar, o que nós temos que fazer é aprovar ou não a visita e, em terceiro lugar, aprovar uma proposta de programa. A nossa prática sempre é, depois de termos um guião de programa, procurar articular com as autoridades regionais, com as autarquias, esse programa. E, portanto, foi assim que foi feito para os Açores e é assim que, se for caso nós irmos à Madeira, que será feito também com as autoridades da Madeira, como é óbvio. A proposta que eu faço é que hoje sedimentemos, portanto, aprovemos ou não a visita à Madeira, com a data, e amanhã faremos uma reunião da mesa, em que convidamos também os senhores coordenadores para tentar consensualizar entre nós um programa definitivo que iremos propor depois às autoridades regionais e procuraremos conciliar com elas também esse programa. Se estiverem de acordo, se tivermos... Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Sr. Presidente, só para reafirmar aqui uma questão. Eu penso que é fundamental ter isto consensualizado com o Governo Regional. Não há necessidade nenhuma de nós votarmos. Acho que pode levar o mandato para fazer essa consensualização. Se consensualizar, a resposta é uma. previamente a resposta vai ter que ser outra. E, portanto, para quê por agora já à votação uma questão quando nós sabemos que há ainda um passo a dar, que é o passo da consensualização? Se concordarem, o Sr. Presidente trata e os serviços tratam com o Governo Regional e depois nós, então, avançamos com a decisão final.
Sr. Deputado Berta Cabral, a única questão é se temos mandato da Comissão para fazer essa demarche. É só isso. Ser votado ou não, desde que haja consenso sobre isso, não precisamos de votar. Se não houver, temos que tomar alguma medida sobre, temos que tomar uma decisão. Portanto, se houver consenso sobre o contacto, claro, portanto, se houver consenso sobre essa matéria, nós faremos essa diligência junto das autoridades regionais. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, há de facto aqui várias das coisas que não estou a compreender, porque que eu saiba, a saúde também foi regionalizada, a Comissão de Saúde foi lá e o PSD também integrou a Comissão, a delegação que foi. Mas pronto, ultrapassando este pormenor, que não era isso que eu queria sugerir. O que eu queria sugerir ao Sr. Presidente era o seguinte: em vez de estarmos aqui a fazer uma votação, que eu creio que não irá resolver o problema, o que eu sugeria era que amanhã, como tal, o Sr. Presidente referiu e propôs que pudéssemos na mesa e coordenadores debater esta questão e resolver esta questão, porque eu também creio que num contacto a fazer com o Governo Regional, creio que temos que pelo menos apresentar uma proposta de programa. Não estou a ver também fazer-se um contacto e não termos pelo menos ideias ou sugestões daquilo que a Comissão pretende trabalhar, e depois naturalmente pode ser também articulado, como é óbvio, com o respectivo governo regional. Mas creio que seria mais adequado amanhã na reunião de mesa e coordenadores abordarmos o tema e não termos que fazer hoje aqui qualquer tipo de votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas em complemento ao que já foi aqui referido e que me parece que foi bem referido, nós não teríamos problema nenhum em votar hoje favoravelmente a realização da visita e encaramos esse voto de confiança ou esse mandato na figura do Presidente da Comissão como um mandato para que, evidentemente, ele articule aquilo que tem e deve ser articulado com o Governo Regional da Madeira. Nós, no Grupo Parlamentar do PS, também respeitamos a autonomia e valorizamos a autonomia e penso até que sabemos e temos feito muito bem. É óbvio que há várias formas de as próprias instituições regionais lidarem com um pedido de visita da Assembleia da República. E também é fácil o Presidente da Comissão compreender se há algum tipo de boicote direto ou indireto a essa visita, porque, enfim, em função dos contactos que porventura vier a ter sobre essa matéria. Portanto, sobre a questão da autonomia, eu acho que o princípio do respeito pela autonomia das regiões autónomas não está minimamente em causa. Mas também queria recordar, em complemento àquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que nós somos deputados da Assembleia da República e a Constituição refere que nós não representamos o círculo por onde somos eleitos ou um qualquer círculo eleitoral. Nós representamos o conjunto e a continuidade do território nacional. E, portanto, também não pode servir de obstáculo uma visita da Assembleia da República em qualquer matéria, mesmo que ela seja de âmbito regionalizado, porque, em última análise, é a Assembleia da República que pode alterar a Constituição, coisa que eu não defendo que aconteça, mas nós temos esse mandato enquanto deputados da Assembleia da República, mas não pode deixar de acontecer, do meu ponto de vista, ou não é impeditivo, que a Assembleia da República manifeste interesse em questões que têm a ver com a vida dos territórios, independentemente de quem está ou quem é, no plano do Poder Executivo, responsável pela execução das políticas públicas e acompanhamento das matérias. E acho que o que estou a dizer faz todo o sentido e o Sr. Deputado, penso que se ouvir com atenção as minhas palavras, concordará na sua globalidade. Não corrigi, clarifiquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Bem, então eu julgo que encontramos aqui uma solução, que é, Sr. Deputado, pedir a vossa atenção, por favor. Senhores Deputados, eu pedi a vossa atenção. Portanto, o procedimento consensualizado na Comissão a adotar é de que, portanto, a mesa, eu em particular, ficamos mandatados para contactar os órgãos, as autoridades regionais, no sentido de preparar uma visita, e amanhã, às 14 horas, fica convocada a reunião da mesa com coordenadores para acertar o programa. É isto? Muito bem. Senhores Deputados, última questão é relativa ao projeto de lei 855/13, que é das contraordenações, Lei Quadra das Contraordenações Ambientais, foram solicitadas propostas para audições relativamente a este projeto de lei. Foi proposta apenas a vinda da APA e do IGAMAOT e, portanto, fechamos aqui as propostas para audições relativamente a este projeto. Senhores deputados, pedi a vossa presença. Pretendia dizer alguma coisa, Sr. Deputado Patrício Fonseca?
Sim, Sr. Presidente, era só para informar que relativamente à proposta que eu fiz, eu acabei de enviar ainda durante a reunião para os senhores deputados que fizeram intervenção no projeto 1510, de uma proposta de alteração, e para a Comissão também para o Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Uma proposta de alteração do texto.
Muito obrigado. Senhores deputados, pedia aos senhores deputados que pudessem estar presentes. Temos agora uma sessão na sala do Senado com jovens, uma organização internacional ligada ao ambiente e, portanto, é isso que vamos fazer. Dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.